Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste domingo 18 de setembro de 2022. Para todos, a Voz da América deseja um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o nosso produtor neste domingo é o Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGVT, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a Leste FM, a rádio Sitchanouca em Bube, a rádio Papagaio em Cachunga, a rádio Berolando. A Voz da América em FM está na cidade de São Domingos, na Guiné-Bissau, com a rádio comunitária de Casamai. E na cidade de Catió, estamos com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, no espaço de Angola, vamos falar de celebrações do centenário de Agostinho Neto. Teremos também saúde e depois uma conversa no Fala África. Hoje vamos falar com um cantor de ópera angolano. Mas, para já, vamos aqui às notícias.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. A Eritreia apelou às suas forças armadas para se mobilizarem face aos novos combates na região de Tigray, no norte da Etiópia. A revelação foi feita pelos governos britânico e canadiano numa nota em que avisaram os seus cidadãos na Eritreia para limitarem as suas movimentações na sequência da mobilização das forças armadas da Eritreia. O governo canadiano disse que medidas de segurança adicionais poderão ser impostas através da Eritreia com pouco aviso. Os combates em Tigray, recordemos, recomeçaram o mês passado, pondo fim a uma trégua que durava desde março entre o governo etíope e a Frente Popular de Libertação de Tigray. A Eritreia tem apoiado as forças etíopes. A Eritreia não fez qualquer comentário. A Rússia intensificou os seus ataques a infraestruturas civis na Ucrânia e isso poderá aumentar ainda mais, avisou o Ministério da Defesa britânico num briefing sobre a guerra na Ucrânia. 5 civis morreram em ataques na região leste de Donetsk nas últimas 24 horas e em Nikopol dezenas de edifícios residenciais, gasodutos e cabos de eletricidade foram atingidos, disseram governadores regionais. No seu briefing sobre a guerra, o Ministério da Defesa britânico disse que, e citamos, fazendo face a reveses nas linhas da frente, a Rússia deverá aumentar os locais em que está pronta a atacar numa tentativa de destruir a moral do povo ucraniano e do governo. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças lançaram ataques contra posições ucranianas em diversas partes do país e acusou forças ucranianas de bombardearem uma área perto da central nuclear de Zaporizhia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, por outro lado, que foram encontrados novos indícios de tortura usada pelas forças russas perto da cidade de Izium, que esteve ocupada pela Rússia até poucos dias. Zelensky disse que foi encontrada uma vala comum com os corpos de 17 soldados ucranianos, alguns dos quais com sinais de que foram torturados. O Kremlin não comentou, mas tem no passado negado regularmente acusações de massacres e tortura. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avisou a Rússia para não usar armas nucleares táticas ou armas químicas, avisando que isso irá provocar uma mudança da guerra não vista desde a Segunda Guerra Mundial. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que se encontra de visita à Arménia, acusou o Azerbaijão de atacar esse país, descrevendo esses ataques de ilegais e mortíferos. Mais de 200 pessoas morreram nos confrontos fronteiriços. Falando na cidade de Yerevan, Pelosi disse que os Estados Unidos apoiam a soberania da Arménia e quer saber o que este país precisa para se defender. A congressista disse que os ataques foram iniciados pelos azeris e há que reconhecer isso. Nancy Pelosi disse que os ataques contra a Arménia são parte daquilo que disse ser um conflito à escala global entre a democracia e a autocracia. Os dois países, antigos membros da União Soviética, há décadas que se encontram envolvidos num conflito sobre o enclave de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas habitado por arménios. Centenas de dirigentes de todas as partes do mundo, incluindo o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, estão em Londres para prestar homenagem à falecida Rainha Isabel, de Grã-Bretanha. Esses dirigentes deveriam deslocar-se a Lancaster House para entregarem condolências pela morte da Rainha, que ocorreu no passado dia 8.
obrigada. Foram as histórias que fazem manchete neste domingo aqui, nesta emissão vespertina em português da Voz da América. António Agostinho da Silva Neto foi um político e um poeta angolano. Foi também o primeiro presidente de Angola, líder do MPLA na guerra pela independência. Se estivesse vivo, Agostinho Neto teria completado ontem, sábado, 100 anos.
Podes continuar a ocupar o meu lugar. Vases que roubaste, fui eu quem renunciou à vida. Podes continuar a ocupar o meu lugar. Vases que aí tendes o mundo todo para vós, para mim nada quero, para mim nada quero, nem riquezas, nem pobrezas, nem alegrias, nem tristezas, nem vida, nem morte, nada.
O poema musicado de António Agostinho Neto, Renúncia Impossível, na voz de José Cafala. Sábado 17 de setembro foi celebrado o Dia do Herói Nacional, fundador da nação angolana. Homem de cultura, poeta, médico, guerrilheiro, político. Não foi apenas uma simples celebração, mas sim o centenário do poeta maior, nascido no dia 17 de setembro de 1922, em Caxicane, na localidade de Ikolibengo. Falecido em Moscovo no dia 10 de setembro de 1979. Pela dimensão do ato, alguns intelectuais que, pela dimensão humanista, poética, cultural, política, entre outras qualidades, jamais o seu nome deve ser ocultado, esquecido ou apagado das nossas memórias. Assim defende António Quino, académico, investigador cultural no que diz respeito a António Agostinho Neto.
Jamais. Agostinho Neto é incontornável para a história de Angola em particular e para a história da África moderna de uma forma geral. Eu penso que aqui há um conjunto de situações que nos levam a não falar na dimensão de Neto como se pretende. Para já, e eu costumo também muitas vezes dizer, a culpa é do próprio António Agostinho Neto, porque ele é tão diverso e disperso na sua forma de ser e de estar, que muitas vezes há dificuldade em abordar Agostinho Neto. Nós estamos a olhar em Agostinho Neto do ponto de vista cultural. Claro que do ponto de vista cultural, muito pouco se explora de Agostinho Neto. Muitíssimo pouco se explora de Agostinho Neto. Até porque Agostinho Neto, por exemplo, um dos aspectos que Agostinho Neto dizia é que a língua portuguesa, o seu ensino, será suficiente para nós mostrarmos aquilo que nós somos. Era importante nós começarmos a pensar nas chamadas línguas nacionais. Agostinho Neto já pensava nessa perspectiva. Por quê? Porque a língua, mais do que ser um instrumento de comunicação, é um instrumento de salvaguarda dos nossos da nossa reserva cultural, da nossa reserva antropológica.
Sente que se fez um grande trabalho nesse sentido das línguas nacionais?
Não, ainda não se fez a dimensão do que, daquilo que Agostinho Neto projetava. Agostinho Neto também, por exemplo, dizia muitas vezes, disse uma vez que ainda há artistas que choram quando é o momento de cantar. Porque às vezes também nós vivemos reclamando muitas vezes, esquecendo dos sucessos e das conquistas que nós já tivemos. Agostinho Neto também nos dizia isso. Ou seja, do ponto de vista cultural, Agostinho Neto é uma pessoa muito pouco explorada. Mas do ponto de vista político, eu penso que Agostinho Neto continua a ser ainda uma, digamos assim, um ponto no horizonte. Continua-se a pensar em atingir aquilo que Agostinho Neto dizia, embora não da forma que Agostinho Neto, provavelmente por não serem as mesmas pessoas que estão à frente. Porque repare que a luta de libertação nacional foi feita fundamentalmente com a cultura como charmeira. Ou seja, era um caminhão conduzido por homens de cultura. Nós temos uma pátria, um país que foi proclamado por poetas. Os poetas fizeram a luta de libertação nacional.
Homens de cultura que foram para os maquis, que foram para a guerrilha.
E então, é normal que hoje haja essa ausência do ponto de vista cultural, porque os poetas que conduziram o processo, na verdade, portanto, já não continuam no processo de afirmação política desta jovem, não sei se ainda é jovem nação, não é? Desta jovem pátria que foi fundada.
O académico António Quino, para o poeta Aquiles Neto, o fundador da nação deve e continuará a ser eternizado por todos nós. Devemos a ele esta gratidão.
É impossível, porque nós já falamos de uma nação angolana, estamos associados exatamente com a imagem de Agostinho Neto. Se ninguém é capaz de falar de uma república de Angola sem ter a imagem de quem foi Agostinho Neto, primeiro. Não só pelo facto de ser poeta, mas também ser fundador da nação. E ele, em discursos, ditou regras. O mais importante é resolver os problemas do povo. E este grito passa exatamente onde muito passa para, não muito para para a sociedade de uma forma geral, mas sim para os governantes. O mais importante é resolver os problemas do povo.
E pela dimensão que Neto representa pela pátria, o académico António Quino sugere que o poeta maior deve ter uma representatividade à altura do seu nome nos manuais escolares. A vida e obra do fundador da nação deve ser divulgada, mais explorada nas escolas.
A possibilidade de Agostinho Neto retomar a escola, não é? Portanto, retomar os manuais, voltar a ser abordado nas aulas, eu ainda acho que de forma incipiente, pela dimensão que ele representa para a pátria angolana. Portanto, Agostinho Neto não só se dedicou à luta de libertação nacional, como também definiu que a estrutura individual do angolano deve ser uma estrutura multicultural, porque Angola em si são vários povos que fazem parte da pátria angolana, e esses vários povos, cada um com a sua característica própria do ponto de vista cultural, fundamentalmente. E o que Agostinho Neto procurou fazer de nós, e daí surge o slogan "Um só povo, uma só nação", foi que nas nossas diferenças nós nos revíssemos no conceito de pátria angolana. E se nós, por acaso, pudéssemos olhar para essa perspectiva cultural, fundamentalmente cultural, porque Agostinho Neto também utilizou a cultura como uma arma de luta e uma arma de conquista da liberdade. E uma liberdade que não se resumia às nossas fronteiras, digamos assim, de Estado, mas uma liberdade que fosse transcendental ao mundo. Se nós tivéssemos que olhar para aquilo que Agostinho Neto projetou para nós, provavelmente o nosso conceito de cidadania seria muito mais abrangente.
Ao contrário daquilo, ou longe de qualquer conflito de pensamento, o poeta aqui, Neto, acha que António Agostinho Neto, poeta, homem de cultura, tem sido mais estudado.
E atualmente está a estudar cada vez mais a sua poética, porque eu lembro-me que depois de eu ter escrito a obra Influência do Neorrealismo e da Negritude na Poesia de Agostinho Neto,
várias atividades têm sido realizadas na celebração dos 100 anos de nascimento do poeta, médico, guerreiro, político, António Agostinho Neto. Na justificação da grandiosidade de Neto, Patrício Batiscama, historiador e investigador científico-cultural, define algumas facetas de Neto.
Neto poeta alcança uma beleza, uma a arte em si é beleza, mas ele alcança uma beleza que desenvolve a humanidade numa leitura talvez aristotélica, mas sobretudo é bantu. Esse é um ponto. Mas quando olhamos um Neto poeta com contraste de Neto político, nós vamos ver um Neto que, depois de tanto lutar, fazer da cultura um instrumento de luta, depois de ver que havia insucesso, optou pela luta armada. Vamos ver um Neto que torna ao contrário do Neto humanista, mas não enquanto tal, mas é que só assuma uma identidade simbólica totalmente diferente, quer poeta, quer político. Agora, em relação ao Neto político, há três leituras que eu preciso fazer. É um Neto que é reconstrução de Angola na perspectiva da pátria. Não, aliás, quando ele fala de cabine ou nem cabine ou nem no seu povo, na sua nação, ele quebra, pouca gente talvez saiba isso, ele quebra a leitura banto de nação. Ele opta uma pátria universal. Ele quebra a pátria individual de pessoas e opta uma pátria universal. É que era preciso ver Angola acima das tribos, acima dos grupos, acima de tudo. É, o outro neto é o libertador, bom, não é o libertador, o pai da conforme foi inicialmente visto pelo partido MPLA, viu neto como o pai da nação. Mas depois o MPLA cometeu outro erro. De aprisionar o neto como um bem só do MPLA.
Patrício Batiscama, historiador. Quilamba, como também era tratado, neto, encarna um quê de divino, o guia imortal da revolução em África. Filosoficamente falando, diz o poeta. Narrativa poética de António Agostinho Neto, descrita por Aquiles Neto, poeta, na celebração do centenário de nascimento do poeta maior, homem de cultura, médico, guerrilheiro, político, fundador da nação angolana, 17 de setembro, é feriado. Dia do Herói Nacional.
Antes de um zero, nada me pode interessar. Que eu não sei, mas tanto. Atingi o zero.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
De segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A A Voz da América em Português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos.
Thank you.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Amigos ouvintes, bem-vindos neste domingo 18 de setembro de 2022. Convosco vai ficar na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Esta é uma emissão que pode ser escutada em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, em Moçambique. Estamos com a ZFM, em Maputo, em Nampula, a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sitchanu, que é leste FM, na cidade de Buba, é a Rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, Berolando, na cidade de São Domingo, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Casumai, e na cidade de Catiô, estamos com a Rádio Educativa, rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de darmos uma volta pelo mundo de notícias, notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos falar sobre saúde com a doutora Graça Matinha e depois a Denis Teschke na rubrica Fala África. Conversa hoje com o cantor de ópera angolano Glaucio Ngaka, mas antes de mais vamos então às notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. A Eritreia decretou a mobilização das suas forças armadas face a novos combates na região de Tigré, no norte da Etiópia. A revelação foi feita pelos governos britânico e canadiano em nota que avisaram os seus cidadãos na Eritreia para limitarem as suas movimentações na sequência dessa decisão. O governo canadiano disse na sua nota que medidas de segurança adicionais poderão ser impostas com pouco aviso através da Eritreia. Recorde-se que os combates em Tigré recomeçaram o mês passado, pondo fim a uma trégua que durava desde março entre o governo etíope e a Frente Popular de Libertação de Tigré. A Eritreia tem apoiado as forças etíopes, mas até agora não fez qualquer comentário a esta notícia. A Rússia intensificou os seus ataques a infraestruturas civis na Ucrânia e isso poderá aumentar ainda mais, avisou o Ministério da Defesa britânico. 5 civis morreram em ataques na região leste de Donetsk nas últimas 24 horas e em Nikopol dezenas de edifícios residenciais, gasodutos e cabos de eletricidade foram atingidos, disseram governadores locais. Num briefing sobre a guerra na Ucrânia, o Ministério da Defesa britânico disse que, e citamos, fazendo face a reveses nas linhas da frente, a Rússia deverá aumentar os locais que está pronta a atacar numa tentativa de destruir a moral do povo ucraniano e do governo. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças lançaram ataques contra posições ucranianas em diversas partes deste país e acusou as forças ucranianas de bombardearem uma área perto da central nuclear de Zaporizhzhia. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que foram encontrados novos indícios de tortura usada pelas forças russas perto da cidade de Izium, que esteve ocupada pela Rússia até há poucos dias. Zelensky disse que foi encontrada uma vala comum com os corpos de 17 soldados ucranianos, alguns dos quais com sinais de que foram torturados. O Kremlin não comentou, mas no passado tem negado regularmente acusações de massacres e tortura. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avisou a Rússia para não usar armas nucleares táticas ou armas químicas, avisando que isso poderá provocar uma mudança da guerra não vista desde a Segunda Guerra Mundial. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que se encontra de visita à Arménia, acusou o Azerbaijão de atacar esse país, descrevendo esses ataques de ilegais e mortíferos. Mais de 200 pessoas morreram nos confrontos fronteiriços. Falando na cidade de Yerevan, na Arménia, Pelosi disse que os Estados Unidos apoiam a soberania da Arménia e quer saber o que é que este país precisa para se defender. A congressista disse que os ataques foram iniciados pelo Azerbaijão e que há que reconhecer isso. Nancy Pelosi disse que os ataques contra a Arménia são parte daquilo que disse ser um conflito à escala global entre a democracia e a autocracia. Os dois países, antigos membros da União Soviética, há décadas que se encontram envolvidos num conflito sobre o enclave de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas habitado por arménios. Centenas de dirigentes de todas as partes do mundo, incluindo o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, estão em Londres para prestar homenagem à falecida rainha Isabel II da Grã-Bretanha. Esses dirigentes deveriam hoje deslocar-se a Lancaster House para entregarem condolências pela morte da rainha no passado dia 8. O presidente Joe Biden e a sua esposa Jill deslocaram-se a Westminster Hall, onde o caixão de Isabel tem estado em Câmara Ardente para prestar homenagem à antiga monarca.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Vamos então falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Saúde, eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos amigos estejam também bem.
Eu estou bem, doutora. Apesar da doutora parecer estar assim um bocadinho constipada, mas pronto. Pode ser também a altura, podem ser alergias. Doutora, hoje vamos falar da malária a propósito de uma nova vacina que se falou recentemente. É uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, e que, segundo os ensaios, mostra que é 80% eficaz. O que significa, segundo a Universidade, que tem o potencial de salvar milhões de vidas e, eventualmente, erradicar a doença. Doutora, voltando ao princípio, começando pelo princípio, eu acho que todas as pessoas sabem o que é malária, malária ou paludismo, mas já agora, a definição geral da malária e o que é que ataca, os sintomas e o que ataca nas pessoas.
Olha, Ana, a malária é uma doença muito comum, principalmente nos países tropicais, que é uma doença infecciosa, febril, aguda, que é transmitida pela picada da fêmea de mosquito anófilis. Portanto, a malária sempre vai apresentar-se com um quadro febril e tende acontecer de forma mesmo muito aguda, e os sintomas também são sintomas um tanto quanto intensos. Claro que depende naturalmente da gravidade da pessoa, não é? Da gravidade do caso, mas de uma forma geral apresenta-se de forma aguda. E, bom, é uma doença que é transmitida através da picada da fêmea do mosquito. É um mosquito bastante comum nas regiões tropicais, e este mosquito tem que estar previamente infectado por um micro-organismo que é o plasmódio. Então, o mosquito tem o plasmódio consigo e depois, quando vai picar a uma determinada pessoa, pode depositar este plasmódio, que depois vai entrar para a circulação sanguínea e vai causar doença.
Doutora, portanto, a Universidade de Oxford tem uma nova vacina, mas esta não é a primeira vez que se fala de uma vacina para a malária. Doutora, qual tem sido, em termos de tratamento, em termos de malária, o progresso contra esta doença?
Bem, Ana, em termos de tratamento, houve muito progresso nos últimos 20 anos. Se a Ana estiver lembrada, viemos de uma era em que fazia-se o tratamento com quimino, não é? Quimino, cloroquina, e esse medicamento depois entrou em desuso e foi se evoluindo para vários outros tratamentos com base na artemisia, enfim. Houve muita evolução e há tratamento eficaz disponível, que quando administrado com a devida antecedência e na dosagem correta, leva a uma remissão dos sintomas muito rapidamente e melhoria do paciente. Portanto, em termos de medicamentos, há medicamentos eficazes, embora o mundo tenha uma preocupação por causa da resistência dos medicamentos em algumas partes do mundo, mas de uma forma geral há medicamentos que são bastante eficazes para o tratamento e a cura da malária. No que diz respeito à vacina, este assunto da vacina é um assunto que já se tem falado há muitos anos. O processo de desenvolvimento de vacinas contra a malária começou na década de 90, portanto não é um assunto novo, mas teve vários contornos. Não foi um daqueles assuntos, um daqueles ensaios para a descoberta da vacina, não é, que tenha sido, diria que tenha sido muito pacífico, porque o próprio microorganismo que a malária tem características muito específicas e foi preciso estudar-se e contornar-se os diferentes desafios apresentados por este microorganismo. Entretanto, começa a haver uma luz verde, porque para além dessa vacina da Oxford, já se falava em outras vacinas ou candidatas a vacinas, não é? E agora que tem que existir essa confirmação, bom, é um motivo de alegria e de esperança, acima de tudo, para o mundo da medicina, porque uma vacina traz um cenário completamente diferente no que diz respeito à prevenção da malária, porque antes a prevenção era apenas com base nas redes mosquiteiras e a pulverização, mas agora com a vacina temos um elemento adicional que naturalmente vai ajudar a conferir maior proteção, principalmente às crianças que vivem em regiões onde há transmissão moderada à alta. Portanto, é uma nova página que se abre, uma nova página de esperança e que esperamos que, efetivamente, quando essa vacina for introduzida nos países que têm casos endémicos para malária, os países que têm maior necessidade, portanto, isso possa melhorar o impacto das intervenções de prevenção da malária e assegurar claramente uma redução dos casos da malária que, infelizmente, continuam a ser bastante altos.
Doutora, o que as comunidades podem fazer em termos de evitarem casos de malária? Portanto, ajudarem as próprias autoridades de saúde a reduzir os casos de malária. E, por outro lado, das próprias autoridades de saúde. Doutora, nós falamos várias vezes aqui que o melhor é sempre, mais vale prevenir do que remediar. O que é que se pode fazer em termos das comunidades assumirem também esta responsabilidade?
Bem, Ana, é um aspecto muito importante este, porque, de facto, a prevenção da malária passa por um compromisso a nível das comunidades, quer seja um compromisso individual, mas também coletivo. É verdade que as autoridades têm a sua responsabilidade, mas, como indivíduos, como sociedade, nós carregamos a maior responsabilidade. Existem medidas de prevenção individual, como o uso de redes mosquiteiras, que são tratadas com insecticidas, o uso de substâncias repelentes, a questão de mantermos as nossas janelas e portas sempre protegidas com uma rede. Então, essas seriam medidas de proteção individual que ajudam bastante. Existem aquelas com medidas de prevenção coletiva, que têm a ver com a eliminação de águas paradas nos quintais, não é? Porque as águas paradas são um veículo para a reprodução de mosquitos. Temos que assegurar que o meio onde nós vivemos é um meio limpo, temos que ter aterros, temos que fazer limpeza, cortar o capim, e assegurar que estejamos num ambiente mesmo limpo, porque isto também ajuda a minimizar ajuda a minimizar essa transmissão da malária, porque o mosquito praticamente fica sem sítio para pousar e para se esconder e também para se reproduzir. Portanto, são algumas medidas que têm que ser tomadas, mas essas são aquelas que dependem de nós, do nosso indivíduo e da nossa comunidade. E depois temos aquelas medidas que dependem mais das autoridades de saúde, que têm efetivamente a ver com a questão de fazer essa pulverização que visa matar os mosquitos, não é, por um lado e por outro, impedir que os mosquitos pousem nas paredes internas da casa. Então, a pulverização é uma dessas medidas. A distribuição das redes. É verdade que as pessoas podem adquirir as redes, mas existem programas a nível dos países, principalmente os países em desenvolvimento, de atribuição de redes mosquiteiras aos agregados. Então, esta também é uma medida que é da responsabilidade das autoridades de saúde e que ajuda bastante. Entretanto, há um desafio aí, porque não basta fazer essa distribuição de redes mosquiteiras, é preciso assegurar que as pessoas usem as redes mosquiteiras, que esse tem sido um dos maiores desafios. As pessoas podem receber as redes, mas não usarem devidamente. Se não as usam, não terá muito impacto a questão da distribuição das redes. Portanto, a responsabilidade é de parte a parte, as autoridades de saúde, os indivíduos, a comunidade, mas, mais uma vez, reforço a necessidade de nós, como indivíduos e comunidades, fazermos a nossa parte.
E há outra coisa, doutora, que se ouviu, que já se ouviu falar em termos das redes mosquiteiras, é que por vezes as pessoas ou as usam indevidamente, não é? Às vezes lavam-nas e, portanto, tiram todo aquele preparado que existe nas redes para combater o mosquito. E, por outro lado, para não deixar entrar o mosquito. E depois, por outro lado, também diz-se que às vezes as pessoas, por razões várias, acabam por vender as redes mosquiteiras a que lhes foram distribuídas. Portanto, as pessoas também têm que ter um bocadinho, como se costuma dizer, um bocadinho mais de amor por elas próprias, não é?
Não, é exatamente, Ana. E é mais grave do que a Ana diz. As pessoas não só vendem as redes, mas também usam as redes para atividades como pesca. Por um lado, deixam de se prevenir a si mesmos, mas também ao usar as redes para pesca, introduzem substâncias tóxicas nos rios e acaba-se causando um dano por cima da própria malária, não é? Que já por si só já é um problema muito sério. Então, é mesmo uma questão de consciência, é mesmo uma questão das pessoas perceberem que a rede tem uma utilidade muito específica e que tem que ser destinada para isso, porque se assim não fizermos, não estaremos a proteger nem a nós e nem as pessoas do nosso redor. E falo particularmente das crianças e mulheres grávidas e pessoas que tenham outras doenças, são as pessoas mais vulneráveis. Então, nós temos que tomar responsabilidade, cuidarmos de nós, mas também cuidarmos das pessoas ao nosso redor.
E pronto, com este conselho da doutora Graça Matinha, vamos despedir-nos por esta semana em que estivemos a falar sobre malária a propósito de uma nova vacina da Universidade Britânica de Oxford, que parece prometer. Então, voltamos para a semana. Até lá, votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os meus amigos e amigos também. Voltamos a falar para a semana e até lá, temos cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América, emissão de Vespertina em português, domingo 18 de setembro de 2022. Um bom domingo para todos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Na rubrica Fala África, temos este domingo uma conversa com o cantor de ópera angolano Glaucio Ngaka. Dani Stesch, que conversou com ele sobre a ópera Ngola, o livro Sembe e a sua participação na ópera de Mozart, A Flauta Mágica, apresentada em Hannover, Alemanha. Vamos então a essa conversa.
Olá, aqui Dani Steski. E hoje no Fala África eu converso com o cantor de ópera, baixo barítono, Glaucio Ngaka. Seja bem-vindo!
Olá, Dani. Muito obrigado por mais uma vez fazer esse convite e é sempre um prazer estar aqui a falar contigo.
Olha, estou tão feliz que você está de volta agora no Fala África. E eu estava acompanhando você nas redes sociais e vi que você informou os seus fãs que você tinha sido selecionado para cantar na Alemanha durante o verão europeu. E eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa experiência que você teve em Weimar e Hannover.
Eu estive cá em fevereiro, em Hannover. Enquanto estive aí, fiz alguns castings ou auditions, e na qual eu, quando chego de volta para Luanda, e aí recebo este e-mail a dizer que tu foste selecionado para participar na ópera A Flauta Mágica de Mozart, para fazer os papéis de Sarastro e de Aspresta, que é o narrador. E que, na verdade, foi uma experiência incrível. Foi a minha primeira vez que fiz este papel de Sarastro.
Música. que você participou da ópera e também fez vários concertos, não?
Exatamente. Nós começamos 24 de... ou 27 de junho, foi até 24 de julho. Depois dali eu regressei para Nova, onde tenho alguns amigos já aí, músicos também, que me receberam bem. Lá estive, eu participei em alguns concertos, desta vez não foi meus concertos pessoais, mas fui também a convite de algum pessoal que já me conhece lá, e foi um grande prazer em estar lá e cantar, principalmente em cantar numa catedral bem conhecida, Kreuzkirche, com um acústico incrível. Eu cantei lá pela última vez em 2016, quando na altura eu fazia parte do Coral Nacional da Namíbia e nós estávamos a fazer um turnê na Alemanha e cantamos lá, fizemos lá um concerto. Dessa vez fui lá solo, é uma experiência incrível.
E as músicas que você cantou nos concertos, eram em que idiomas?
Maioritariamente em alemão.
Uau!
E para mim é sempre um desafio ter que interpretar essas músicas ou áreas em frente dos natos, né? Dá aquele frio na barriga e pensar, uau, será que estou a pronunciar bem as palavras? Mas como já tive alguma instrução de alemão, enquanto tive em Weimar, nós ficamos aí e era obrigatório termos algumas aulas de dicção e tal. E também aprendi muito. Pronto, já consigo me comunicar a nível básico em alemão e isso ajuda.
Klaus, isso não é para quem quer, não. É para quem pode. Você arrasa aí, viu? É difícil
pra caramba. É difícil, mas como disse, é uma questão de disciplina, dedicação e a gente consegue sempre.
Tá ótimo. Olha, agora eu quero voltar num assunto que a gente falou na nossa primeira entrevista, né? Eu estava olhando lá meus arquivos, vi que em junho nós conversamos sobre um libreto de ópera, né, chamado Angola, que você começou a trabalhar e que um dia, né, você espera aí ver a ópera Angola sendo apresentada aí. Todos os lugares aí do mundo, né? Uma ópera que vai retratar a história de quatro tribos angolanas e como é que elas se comunicavam, né, antes da chegada dos portugueses. E eu queria saber como é que está esse projeto. Esse é um projeto grande que deve levar muitos anos para ser concretizado, né? Mas tudo começa com o primeiro passo, né?
Exatamente. O projeto continua vivo e muito bem. Glaucio dorme, acorda pensando nisso. Em todos os contactos musicais que eu tenho, eu tento falar com as pessoas sobre isso e há aquela recepção calorosa, as pessoas ficam uau, que projeto maravilhoso e esperamos que possa se concretizar e todo mundo está disposto a ajudar de qualquer maneira possível. Eu já inclusive falei com um libretista e diretor musical, o Dr. Jorge Balsa. Ele está sempre, para quem o conhece sabe que ele ultimamente esteve na Alemanha, fez masterclass e fez algumas produções também. E eu tô muito feliz de momento estar em Lisboa e vim cá mesmo para ver se continuamos a andar e conversar melhor sobre este projeto.
Mas, Lázaro, para fazer um projeto dessa envergadura, né, você precisa de um apoio financeiro e eu gostaria de saber como é que está essa questão nesse projeto da Ópera Angola.
De momento eu estou a lutar a bater portas para ver se consigo ter apoios e também já pensei em criar uma comissão que vai trabalhar comigo para ver se facilita neste processo. Sozinho fica muito difícil. E especialmente para você que está aí a acompanhar neste momento, pode entrar em contato com Glaucio Ungá, que é o meu nome nas redes sociais. Deixa uma mensagem, lá vai encontrar o meu e-mail e meus contactos. Mas estamos a dar um passo e estamos a andar.
Cláudio Engata, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África. Obrigada, viu? Desejo muita oportunidade para você, muita sorte, muito sucesso.
Muito obrigado, Dani. É sempre um prazer. Tu tens ideias fantásticas. O que a gente fala nos bastidores ou antes da entrevista é sempre incrível. Tu tens tem sempre luz, tens sempre ideias incríveis. E eu que agradeço.
E assim nos despedimos. Foi a emissão de Vespertina de 18 de setembro de 2022. Amanhã a Voz da América voltará ao vosso contacto com mais uma emissão de Vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos, despede com um abraço, Mariano Bartolomeu e Ana Guedes. Amigos ouvintes, até amanhã.
Sang of the joy and pain, he opened up our minds, and I still can hear him say, oh, talk to me, don't you forget what's going on.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.